Vamos até a Delegacia de Pronto Atendimento de Soledade com o Rodolfo Tatim para que possamos trazer informações do trabalho de investigação da Polícia Civil em relação à morte do acusado de abusar a sua filha de 5 anos em Arvorezinha. Quais são as informações, Rodolfo Tatim?
É, Paulinho, essas informações vão chegar já já, pois está ao meu lado, quem está na live já pode ver, e os que estão no 100.5 vão saber, a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, para falar sobre esse caso, para nos trazer informações importantes desse homem que acabou sendo encontrado morto na noite da segunda-feira, e as investigações, na noite da terça-feira, melhor dizendo, e as investigações estão bastante avançadas, ou seja, praticamente elucidada, como aconteceu essa situação. Lembrando, em nome do mercado econômico, leite Langiru integral, 1 litro, R$ 2,99, coxinha da Asa Nat, o quilo R$ 13,99, cerveja Brahma duplo malte 350ml R$ 2,79, beba com moderação, refrigerante Pepsi 2 litros R$ 4,99, sabão em pó Amastel, quilo R$ 4,99. Mercado econômico, tem um convênio com o Sinsol no edifício Lima, fone 3381-1028. Delegada Fabiane, obrigado por nos atender. A Polícia Civil à frente das investigações do Presídio Estadual de Soledade, esse homem de 38 anos que já foi encontrado sem vida na noite da terça-feira. De imediato, a pergunta que todos devem estar querendo saber: quais das três investigações deram positivas para como esse crime aconteceu? Dele ter sido, quem sabe, incentivado a tirar a própria vida, dele ter tirado a própria vida ou tratar de um homicídio. Quais das três estão elucidadas? Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paulinho. Homicídio, sem sombra de dúvida, tá? Na verdade, embora esse crime tenha sido apresentado à Polícia Civil como um suicídio, né, nós já de imediato passamos a suspeitar que tivesse ocorrido um homicídio, certo? Então, já em sede de atendimento no plantão, delegada Camila Neiva, né, atendeu a ocorrência em plantão e também está agora à frente da investigação, acompanhou, a delegada Camila acompanhou a realização da perícia, né, realizada pelo IGP de Santa Cruz, na cela, no local do crime, e nós já ventilávamos, inclusive, a possibilidade de realização de um auto de prisão em flagrante desses indivíduos já no dia do crime, se tivesse algum subsídio concreto de que realmente houve, né, o homicídio já naquele momento. Mas a gente não conseguiu essa prova, né, por parte do IGP de imediato, então nós achamos mais prudente não realizar o auto de prisão em flagrante e desenvolver melhor a investigação com relação ao fato criminoso. Mas ontem mesmo, né, o corpo foi encaminhado para fins de realização de necropsia e eu entrei em contato então com o perito, né, o médico legista que realizou a necropsia, e nós já tivemos a informação de que o indivíduo, né, a vítima, no caso, tinha diversas lesões no corpo, lesões indicativas de que a vítima foi espancada antes da morte, né? Então, esses indicativos, esse indicativo, né, das diversas lesões no corpo, lesões, inclusive, muitas lesões na cabeça, né, associado ao fato de que ele estava com outros três indivíduos na cela no momento do crime. São elementos bastante fortes que nos fazem acreditar que realmente essa vítima foi assassinada.
Importante que a gente pergunte também, e nesse período de cerca de 60 horas, desde o acontecimento até agora, o depoimento desses três indivíduos, desses três presos que estavam juntos na cela, eles foram trazidos para o conhecimento da Polícia Civil, e principalmente o que eles contaram, tentaram forjar uma cena diferente dessa que a Polícia Civil chegou?
Eles informaram que eles estavam dormindo no momento do enforcamento, que a vítima teria se enforcado. Essa foi a história que eles, né, referiram para a Polícia Civil, mas essa história já está desconstituída pela necropsia, porque o corpo apresenta sinais de lesão, de agressão. Então, né, a versão que eles apresentaram já está de plano desconstituída. Não foi dessa forma que aconteceu, né, que o crime, que a situação, né, se deu. Então, ao que parece, né, então eles forjaram uma história, né, do que teria acontecido para fazer a polícia acreditar de que houve realmente um suicídio, mas nós estamos convictos de que não foi um suicídio, né, já pelos motivos expostos, mas sim, né, que então esses indivíduos que estavam juntamente com a vítima na cela praticaram o homicídio. A gente também vai ouvir outras pessoas, né, nessa investigação, ainda, né, faltam, ainda tem algumas questões pendentes para serem realizadas, o pessoal do presídio também, né, para ver se ouviram alguma coisa, se tem alguma informação mais a nos acrescentar, mas, de qualquer forma, a gente já entende que, né, pelos elementos que a gente tem demonstrados, que realmente foi um homicídio.
Várias lesões, a delegada Fabiane ressalta e relata. Abuso sexual pode ter acontecido, foi descartado. Esta situação também já está esclarecida?
A gente, da Polícia Civil, nós até acreditávamos que poderia ter acontecido algo nesse sentido, tanto que o nosso contato, né, com o perito que realizou a necropsia já foi também no intuito de verificar essa situação, mas preliminarmente a questão da violência sexual foi afastada, porque não tinha nenhum indicativo no corpo da vítima de que teria ocorrido a violência sexual. Foi coletado material biológico da vítima, de qualquer forma, para fins de excluir, né, qualquer possibilidade. Mas a gente, né, já pelo exame preliminar, enfim, a gente já acredita que não tenha acontecido a violência sexual, que a vítima tenha sido, então, agredida e morta, né? A gente só não conseguiu estabelecer de que forma efetivamente ela foi morta, porque embora tenha no corpo sinais indicativos do enforcamento, a vítima pode ter sido realmente, né, enforcada pelos indivíduos, mas pode ter sido, talvez, quem sabe, sufocada anteriormente. Então, a gente não conseguiu estabelecer exatamente como se deu diretamente, né, o homicídio, né, como ele se concretizou de forma objetiva. Mas a gente ainda está, né, na investigação e até o final a gente pode, talvez, esclarecer, né, esse ponto ainda que está em divergência.
O que poderia ter sido o estopim para esse acontecimento? Porque a gente sabe que eles estavam na mesma cela. Eu vou continuar nessa mesma linha de raciocínio. Pode ter acontecido um descontentamento entre eles, uma divergência, já se conheciam, quem sabe, e não tinham, e tinham alguma desavença, ou ele pode ter sido tentado acontecer isso, esse abuso sexual, ao reagir, ter sido morto. Existe alguma linha de investigação nesse ponto também, delegado Fabiane?
A gente acredita que ele tenha simplesmente sido morto, agredido e morto em vista do crime que ele praticou, né? A gente sabe que esse indivíduo que foi morto, no caso, ele havia sido preso no final de semana, autor de um crime de estupro de vulnerável, né, da própria filha. Inclusive, até foi eu que realizei o flagrante dele durante o final de semana. A gente sabe o quanto esse tipo de crime acaba chocando, né, a população e o quanto as pessoas, né, enfim, manifestam uma indignação com relação a esse tipo de prática, e isso não é diferente no sistema carcerário, né? Assim como choca a população, também choca os indivíduos que estão presos. Então a gente sabe da repulsa, né, que os autores desse tipo de crime acabam gerando, né, na sociedade. Então, o entendimento que a gente tem é de que ele tenha sido morto em vista do cometimento desse crime, que até mesmo pelos indivíduos que estão no sistema carcerário, acaba que é um crime que não é aceito.
Importante também, outro ponto, este que chega agora, nesse momento, esse crime que foi registrado, esse homicídio, mas há 90 dias atrás nós tivemos também uma revolta, podemos dizer assim, dentro da casa prisional, com outro homem que havia também cometido um abuso sexual. Também é um alerta, delegada, para esse tipo de prática, porque muitas vezes existe uma revolta, existe um, podemos dizer assim, um repúdio, mas pode chegar a esse ponto, porque se realmente foi o crime que ele cometeu, a responsabilidade dele neste crime, o que revoltou esses que estavam junto com ele na cela e o homicídio aconteceu, é um alerta que a gente tem que fazer também muito grave.
É, com certeza, né? Este tipo de atuação, esse tipo de atuação criminosa sempre é muito sensível, né? A gente sabe que nos últimos tempos, nos últimos meses, aqui na região, nós temos tido muitos flagrantes, né, de estupro de vulneráveis, de crianças. Eu, nos meus plantões, né, eu já fiz vários flagrantes nesse sentido, então são muitos casos, e a gente percebe que todos os casos que a gente tem, a gente percebe essa revolta junto ao sistema carcerário, né? Nós tivemos também recentemente, aqui em Soledade, né, que até foi divulgado, né, o pessoal do presídio, no momento do recebimento do preso, fazendo manifestação, né, enfim, gritando, justamente em razão do recebimento desse preso que era autor de estupro. Nós tivemos um caso também bastante grave em Espumoso, né, de um indivíduo que foi agredido dentro do sistema carcerário, também autor de crime de estupro de vulnerável, que também depois o vídeo acabou circulando nas redes sociais. E agora essa situação, né, também aqui em Soledade deste homicídio. Então, em que pese a gente saiba da revolta da comunidade com relação a essas situações, nós do Estado, porque nós policiais civis, agentes penitenciários, policiais militares, nós somos o Estado, nós representamos o Estado, né? A gente tem que atuar de forma a evitar que situações como essas aconteçam, né? Porque as pessoas, né, embora, né, sejam autoras de crime, elas vão ter o processamento legal, o julgamento, né, adequado, o direito à defesa, enfim. Então, esse é o procedimento certo e a gente tem que zelar, né, por isso, né, pelo respeito às leis, pelo respeito a um processamento justo. Então, esse é o nosso papel. Embora a gente entenda a revolta da comunidade quando acontece uma situação como essa, nós do Estado temos o dever, né, de zelar pela segurança, inclusive, dos autores desse tipo de delito.
Para a gente fechar a nossa entrevista, em todos os crimes, em todos os registros, pessoas próximas e ligadas às crianças.
É, situações assim bem, bem graves, né? Esse crime mesmo que aconteceu durante o final de semana foi bem, bem grave. Foi um crime de violência sexual, né, praticado pelo próprio pai, né, uma menina de 5 anos. Eu atendi a ocorrência, até a gente que já é acostumado a trabalhar com esse tipo de situação, até a gente se sente chocado, né, se sente incomodado de atender ocorrências como essa. Então, ainda mais quando existe essa proximidade familiar, né, de pessoas que deveriam ofertar o cuidado, a segurança, o zelo, né, com relação às crianças, acabam expondo, né, as crianças a situações como essa. Então, realmente, são crimes bem, muito graves, crimes que não, de forma alguma, a gente deveria, né, presenciar na nossa sociedade, mas que, infelizmente, a gente tem percebido que são crimes atualmente corriqueiros aqui na nossa região.
Muito obrigado, a delegada Fabiane Bittencourt. Paulinho, falando então, homicídio já confirmado pela Polícia Civil no Presídio Estadual de Soledade, e os três responsáveis, ou seja, os três suspeitos que agora estão sendo aí indiciados por esse crime, são aqueles que estavam na cela de isolamento junto com um homem de 38 anos que acabou sendo morto na noite da segunda-feira. Lembrando que a gente fala em nome do mercado econômico, tem leite Longiru integral 1 litro 2,99, coxinha da Asa Nat, o quilo 13,99, cerveja Brahma duplo malte 350 ml 2,79, beba com moderação, refrigerante Pepsi 2 litros 4,99, sabão em pó Amastel, quilo 4,99. Tem convênio com a Sinsol, Mercado Econômico, no Edifício Lima, fone 3381-1028. Desde a Delegacia de Pronto Atendimento do Município de Soledade, o Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.